O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta Nhemoá, indígenas apresentando a riqueza, sabedorias e a beleza de seus povos.
Nhemoá é uma palavra tupi, significa caixa que fala. Nhemoá é uma série de 10 podcasts, apresentados e comentados por indígenas, com muita música indígena tradicional e convidados indígenas. Nhemoá existe para compartilhar as riquezas, sabedorias e beleza das culturas indígenas. Sejam bem-vindos! Este episódio nos introduz, através da música, a conhecermos o povo Krahô.
Então, eu sou Maria, sou do povo Pancararu, do Alto Sertão Pernambucano. Letícia, para nós é uma honra você estar participando do nosso podcast. Muito obrigada por sua participação. Nieti, você quer se apresentar?
Bom, Letícia, aqui é boa noite. Aqui é Neneti Cariri Chocó, do estado de Alagoas. A grande alegria receber você aqui.
Boa noite. Aqui já está quase a noite. Obrigada. Prazer meu, né, de estar conversando com vocês.
Letícia, você pode se apresentar e apresentar quem são os Krahô?
Meu nome é Letícia Nhokakui Krahô, aqui do estado do Tocantins. Área indígena, terra indígena Kraulândia. E aqui no nossa área, né, são quase 7 mil indígenas, né, Krahô, em 42 aldeias. Então, é uma área enorme, né, com muitas aldeias. Eu sou graduada em História, né, sou historiadora. Terminei meu mestrado, né, em Antropologia Social, que é uma área que eu gosto muito. É mais voltado, né, para o nosso povo indígena. E continuei nesse trajeto, né, no doutorado. Agora eu estou terminando meu doutorado em antropologia também. É isso. Não tenho filho ainda.
Tem Krahô em vários estados, né?
Não, só tem no Tocantins.
E em quantos municípios do Tocantins?
Dois municípios, são Goiatins e Itacajá.
Sim, então vamos falar um pouco sobre a cultura dos Krahô, a musicalidade, que é o tema da nossa programação. E eu gostaria de saber um pouquinho mais como é que eles se chamam, porque a gente chama, no meu povo a gente chama de toré, né? Dos cânticos. Como é que os Krahô chamam essa musicalidade? Quando é que é dançado, cantado? Se todo mundo pode cantar? Conta um pouquinho para nós.
Qual o período, né? Qual o período que eles cantam? Ou é determinada época?
O povo Krahô chama Inkler, né? A música, Inkler. As três músicas que eu mandei, eu consegui. As duas músicas são de autoria da minha prima, né, Mônica Krahô. Ela é uma cantora, assim, tem muitos conhecimentos. E a música que ela cantou é a música que a gente canta à noite, no pátio, né, no centro da nossa aldeia, quando tem festividade na aldeia. A outra música de ritual de luto, né, de final de luto, é mais quando a gente termina um luto, né? Aí tem todo um ritual, tem a música. É um ritual triste, mas é preciso, né? Terminar para seguir a vida social na aldeia. Então, é preciso terminar o ritual. Então, tem aquela música, né? Ela é muito bonita, assim, mas ao mesmo tempo ela é muito triste. E para o povo Krahô, a cantoria é muito. É uma forma de viver também, né? De cantar, de se expressar, se está bem, se não está bem. Quando o povo Krahô não está bem, não canta. O povo Krahô é muito alegre, acolhedor, gosta de cantar, de correr com tora. de fazer as pinturas, artesanato. Então, o povo Caruaru é um povo muito ativo, assim, né, na cultura. E fala muito bem a língua ainda, a gente fala muito bem a nossa língua ainda. E a musicalidade, ela é uma ferramenta, né, nossa de todos os dias, de a gente ir para a roça, vai cantando, se a gente está na aldeia, está cantando, se a gente vai para algum lugar, vai cantando. Então, a música é a nossa vivência também, né?
Que bacana. E tanto homens quanto as mulheres cantam, ou tem algum ritual que é separado, ou que só os homens cantam, ou só as mulheres cantam?
Tem música que só os homens cantam, né? Tem certa música que só eles... eu acho que chama... como é que fala? Chamador, né? Que quando vai cantando e vai chamando ao mesmo tempo. Mas, geralmente, as músicas são cantadas pelas mulheres e pelos homens. Não tem essa diferença, não.
Muito bom é estar conhecendo sobre os Crarô. E vamos colocar agora o primeiro canto para depois comentarmos.
Eba ica coa coyoba, ba ica coa coyoba, ba ica coyoba, ba ica coa coyoba, y ya va contite omoto yetukute. Ija va conti te umutu yetuku te avaika ko koyo va avaika ko koyo va avaika ko koyo va avaika ko koyo va avaika Kua kuyo wa ijava konti te omuta yetuku te ijava konti te omuta yetuku te avaika kua kuyo wa avaika kua kuyo.
Muito bonito. É um entreio.
Então, essa música, ela é cantada. É uma música cantada, né, pelas mulheres.
Em pé?
Isso, em pé. É cantada pelas mulheres quando está fazendo alguma coisa, quando está fazendo algum artesanato, quando estão em reunião, quando está botando o seu neném para dormir. É uma música muito calma, né? É a música de um animal que gosta de andar na chapada. Acho que o nome dele é Tamanduá, o nome da música, né? O nome do animal que é cantado é Tamanduá. E as mulheres se cantam essa música. É uma música muito bonita.
Esse canto, ele dá uma ideia da calma do Tamanduá, né? Caminhando, aquele passo dele, né?
Isso,
chapada, a música, fala.
Isso, é uma música muito lenta, essa música.
E transmite essa energia, né, Cantícia? De paciência.
Isso, é uma música assim.
Atenção nas atividades, né?
Isso.
E atenção nas atividades de trabalho.
Sim.
Né? Muito bom, acho.
Quando as mulheres estão sentadas, assim, em roda de conversa, estão fazendo algum artesanato, alguma coisa, aí tem uma cantando, né? Essas músicas. São várias, né? Essa é uma que ela escolheu para cantar.
Mas.
Ela é muito bonita também.
O tamanduá tem algum significado especial para o teu povo?
Na nossa origem de história, assim, muito antigamente, a gente aprendeu as coisas, né? A cantar, a fazer as nossas festas, né? Festa cultural com os animais.
Sim.
Então tem muita importância, né? Assim, para nós. Todos os animais, a gente tem um pouco de cada, né? De alguma coisa, de alguma cantoria deles.
Muito interessante.
O tamanduá, ele é um animal que ele controla é a disseminação das formigas, né? E as formigas, ela ataca muito a roça, os cupins. São importantes para o solo, né? Para a agricultura. Para ter uma agricultura boa, é preciso que tenha um controle das formigas, né? Saúvas e o capim, o cupim, que apodrece a árvore, é importante para adubar a terra, né? Então, assim, o tamanduá, na minha visão também, ele traz toda essa energia, né? Quando a mulher colhe uma planta, tem também a energia do tamanduá, né? É isso mesmo, isso. Letícia?
É um animal forte, né? Que não fica, como é que fala? Tem essa calmaria, mas ela tem a força, né, de fazer as coisas. Então, a mulher gosta de cantar essa música, né? Quando está fazendo alguma coisa, alguma atividade.
Muito bom. E vocês costumam cantar com algum instrumento musical?
Tem o maracá, né? Que a gente chama cotói. Às vezes canta com essa música, né? Às vezes canta sem o instrumento mesmo.
Sim.
O craô, ele não usa muito instrumento para cantar, não. Eu acredito que usa só dois ou três instrumentos para cantar.
Quais são?
Mas assim, a gente só usa o maracá, o chocalho e a cabacinha, né? Em algumas músicas. São três instrumentos que às vezes a gente usa quando tá cantando.
Certo. E gaita vocês não tocam, não? Flauta?
Não, a gente não tem flauta.
Nenetti, você gostaria de comentar sobre a instrumentação? E daí, logo depois, a gente escuta o segundo canto.
Ô Letícia, assim, não tem instrumento, só em atividades especiais, né? Quando há um canto social, anual, acho que o maracá é utilizado. Mas uma atividade agrícola, uma atividade doméstica, as pessoas trabalhando já tem o próprio som, né? Do manejo, o som do milho, o som do debulhamento de feijão, o som... Então, cada planta tem um determinado som, seja na confecção, seja, né? Isso aí eu acho que também... O som já vem do próprio alimento, da própria atividade. Então, quando a gente pisa, já é uma atividade. Quando a gente faz o manejo com o braço, já é uma atividade. Então, já pratica o som. Assim, o som está em tudo que a gente fazemos.
Bonita também.
Yemoá.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.